Boa tarde, estamos em visão de jogo, hoje mais cedo do que é habitual, devido aos relatos do Braga-Porto, depois das 6 da tarde, e do Boa Vista Sporting, depois das 8h30, aqui na TSF. Vocês acreditam, ou melhor, acham previsível que esta noite haja campeão nacional? Zé Manuel Ribeiro, começamos por ti hoje.
É um adversário, é dos adversários mais desagradáveis que há neste campeonato para se jogar fora, mas é um Boa Vista sem o seu melhor jogador, que é o Sauer.
Sem o Musa e sem o Seba Pérez também.
Que eu ainda ontem vi jogar pelo Botafogo. Sem o Seba Pérez, sem o Musa. Portanto, é uma equipa diferente, mas continua a ter aqueles valores de resistência que nós vimos noutros jogos. Portanto, não é um jogo fácil para o Sporting. E provavelmente assentará mais na mentalidade, na psicologia do Sporting neste momento, como é que está, se já está naquela fase de perder a energia depois destes maus resultados, depois de praticamente perdido o campeonato e eliminado da taça, se calhar, e nós vemos isso todos os anos com nestas situações, à medida que o campeonato se aproxima do fim, pode de facto já não ter energia para um combate deste género e acabar por perder pontos, isso é normal.
E com aquele problema do Slimani?
Sim, que também não ajudou, também me pareceu uma coisa estranha, porque não vejo o que é que o Sporting possa ter ganho com a forma como tratou este incidente. Ganhar não ganhou nada, a certeza.
O Sporting ou o Ruben Amorim?
O Ruben Amorim, mas eu penso, atenção, que o caso Slimani aparece primeiro nas notícias, não é? Ou seja, aquilo foi uma notícia que saltou cá para fora.
Mas depois o problema entretanto parecia ultrapassado.
Sim, isto já é uma segunda, não é? Depois há uma resposta do Slimani, depois isto já parece uma reação à resposta do Slimani, parece que a resposta do Slimani...
Ficámos todos surpreendidos quando não vimos o Slimani na ficha do jogo, no Dragão, no jogo da taça.
Exatamente. Portanto, parece que de facto a resposta, as duas intervenções do Slimani depois disso, que ajudaram a agravar a situação, portanto, que originaram uma posição mais dura do Ruben Amorim, é isso... É isso que se entende e parece-me praticamente garantido que com o Rui Amorim ele não continua. Portanto, estamos a falar mesmo da dispensa de um jogador. Mas não percebo o que é que se ganhou com este incidente. Penso que é um daqueles erros que um treinador jovem como o Rui Amorim está condenado a cometer, apesar de nós não temos visto muitos erros deste género até agora, mas parece-me que foi um erro. Não era necessário nesta altura, nem conveniente, não era preciso fazer aquilo, portanto... Não ganhou nada com isso e se calhar também não ajuda que o Sporting hoje tenha a cabeça no sítio certo.
Luís, concordas? Foi mal gerida a situação do Slimani pelo técnico do Sporting, pelo Ruben Amorim?
Repara, desconheço de muito dos factos que possam ter acontecido internamente, não é? Portanto, é difícil terem a noção exata das decisões e da forma como foi reagindo. A situação tomou proporções que eu acho que ao princípio o próprio Ruben Amorim não estaria à espera. O primeiro momento em que o Slimani não aparece na ficha do jogo é o jogo em Tondela, numa altura em que o campeonato ainda está em aberto. E naquela altura o Ruben até tira um pouco de ferro o assunto na parte final, dizendo que não trabalhou bem esta semana, mas o que importa é que há uma semana, vem outra semana a seguir e que ele vai trabalhar bem e vai ser a opção na semana seguinte. A verdade é que a situação depois volta-se a complicar, mais uma vez, mais outra, até acontecer isto que aconteceu agora no último jogo. Penso que não é de desprezar a situação de isto ter acontecido, ou a reação do Ruben Amorim, porque é essa situação que tu colocas, ter acontecido depois de uma derrota, e portanto, e num momento em que ele fica um pouco mais vulnerável, digamos assim, qualquer treinador fica depois de perder, embora não me pareça que em algum momento se coloque em causa tudo aquilo que ele fez no Sporting.
Falas depois da derrota com o Benfica?
Sim, não, a derrota com o Porto na taça.
Mas aí já o Slimani não estava.
Sim, é por isso mesmo, mas esta reação do Ruben Amorim é depois da derrota na taça. Portanto, é aí que se critica o Ruben Amorim, porque é um jogo que o Sporting tinha que ganhar, dar a volta ao resultado. O Slimani não foi, devido à questão interna, e o Sporting perdeu o jogo. E, portanto, este momento em que o Ruben Amorim toma esta posição, dizendo que o Slimani é assunto encerrado, que já comunicou à direção e por aí fora, ou que falou com o Viana, isto foi depois, não é?
E não tinha ponta de lança no banco.
Mas esta é a cronologia. É pronto. E, portanto, nesse sentido, eu acho que o timing que ele escolhe para falar do assunto desta maneira é uma situação em que as pessoas podem achar que ele está fragilizado e ele demonstra que não, que está fortalecido. Isto é ele que decide. Ele é que é o homem que vai decidir se continua ou não continua. Se querem assim, querem. Se não querem, enfim, vai à vida dele. Portanto, é o momento de mostrar força. Quando um treinador está a perder, é quando está mais enfraquecido. E é quando tem que demonstrar alguma coisa em termos de força. E acho que utiliza muito este episódio do Slimani. Repito, não sabendo as proporções que isto atingiu internamente, mas algo que me parece completamente incontornável, isto que seja o Ruben Amorim, seja o Sérgio Conceição, seja o Jorge Jesus, seja quem for, se a situação ultrapassou os limites do respeito e da disciplina, um treinador tem que ter uma posição forte e firme perante um jogador.
Sim, mas não precisa ter uma posição forte e firme nesta altura, neste momento, quando há decisões, em público. Percebes? Eu não sou contra falar de jogadores em público, atenção, não é nada.
Pois, é essa a questão que tem a falar, é que muitas vezes clica, mas esta é uma situação diferente, não é?
Não sou nada. Agora, acho que é um momento em que tu precisas de tranquilidade, precisas que a equipa esteja tranquila, não é? E depois não é propriamente um treinador que precisa de demonstrações de força, mesmo depois das derrotas continua a ser... Já é diferente, não é? Já começamos a ver, mas continua a ser, mas continua a ter crédito gigantesco.
Claro que continua, mas o Sporting é um clube muito especial, não é? Muito especial. O Sporting é o clube onde mais toda a gente fala, não é? Portanto,
numa questão de meses, se calhar, vamos estar aqui a discutir.
É incrível.
Muito diferente.
Mas vocês não ficaram desiludidos com a segunda parte do Sporting no Dragão?
Muito. Com a segunda
uma equipa que tinha que marcar dois golos e parecia que era o Porto que tinha ganhar o jogo.
E com a primeira também, o Porto, repara, o Porto jogou de uma forma muito diferente do Benfica, não é? Não jogou fechado lá atrás, não jogou em contra-ataque, não jogou daquela maneira, e conseguiu que o Sporting produzisse ainda menos do que no jogo do Benfica. Portanto, rematou menos, chegou menos à baliza, essas coisas todas. Não é?
Mas o Sporting na segunda parte tem uma oportunidade.
Sim,
que é a defesa do Marchezin ao Pablo Sarabia, penso que é a única oportunidade, que é a melhor oportunidade do Sporting.
Não há mais nenhuma, são essas duas, o jogo todo, não é? O Matheus Nunes na primeira parte e depois aquele.
Não, repara, o que eu penso assim.
E o Porto a cair em cima do Sporting, segunda parte toda.
Sim. Mas dizias, desculpa.
Não, dizia que o Porto foi melhor. Estamos a falar de um jogo em que se está a defrontar Sporting e Porto. Portanto, são duas grandes equipas. O Sporting tinha a necessidade de vencer por dois golos de diferença no Dragão. E tinha uma estratégia para isso. Acho que entrou bem no jogo. Podia ter marcado. Não marcou. Acho que o Porto fez uma coisa que não tem feito com os outros adversários, mas isso só demonstra o respeito que tem pelo Sporting, que é moldar determinadas nuances defensivas para travar o Sporting. Não o tinha conseguido nos jogos de campeonato, conseguiu nos jogos da Taça. Sobretudo na forma como reagiu ao decurso dos jogos, nomeadamente no jogo em Alvalade que esteve a perder, e neste, da forma como começou. E isso demonstra uma grande evolução naquilo que é o trabalho de Sérgio Conceição em relação àquilo que são jogos frente ao Sporting, como ele dizia, que eram jogos em que o adversário era fácil perceber como jogava, mas era difícil de contrariar. E, portanto, o Porto conseguiu isso. E isso é um desafio que se coloca a este Sporting, como eu já referi. Eu acho que o Sporting este ano não está melhor do que a época passada. Pode ter querido dar passos em frente em relação à forma de jogar, porque sentia-se maior, isto é, tinha crescido, estava ao nível dos outros grandes para ter a obrigação de assumir um jogo, quando ainda tinha no seu ADN futebolístico uma forma de jogar ainda mais em expectativa e ser mais forte por causa disso. E acabou por provar um pouco do seu veneno no jogo anterior frente ao Benfica. Isto é, o Benfica ganhou ao Sporting esta época como o Sporting ganhava ao Benfica na época anterior. E, portanto, isso de facto foi um inverter das situações e o Ruben Amorim não conseguiu ao longo da época dar esse passo em frente em termos da competitividade da equipa numa forma diferente de jogar. E Slimani entra também nessa equação como um erro de casting, até na forma, aliás, na altura falei muito sobre isso, do ponto de vista tático, ser um jogador fora do contexto do jogo do Sporting e que ia confundir mais do que ajudar. E confirmou-se isso. Posto isto, o que acontece no jogo da Taça, tivemos um Porto mais competente. Acho que o Sporting entrou bem no jogo, teve a sua oportunidade para marcar, teve na segunda parte também a oportunidade para marcar, mas há aqui, na minha opinião, mais que de mérito do Sporting, grande mérito do Porto. Acho que o Porto é que foi capaz de perceber exatamente como travar o Sporting, como saber até gerir um jogo de uma forma que, se calhar, anos anteriores, o Sérgio Conceição não geria ou não saberia tanto gerir pelos jogadores que tinham e conseguiu fazê-lo. Portanto, eu acho mais competência do Porto a todos os níveis do que de mérito do Sporting, embora tudo isto se cruze naturalmente num jogo de futebol.
Eu tinha-vos dito há umas semanas atrás que era a minha convicção que o Porto era a melhor equipa portuguesa da atualidade e que o Sporting era a segunda melhor equipa da atualidade e que a classificação refletia isso. Nem sempre acontece, a classificação nem sempre reflete isto que estamos aqui a falar, mas penso que neste caso sim, que as equipas estão pela ordem que, da qualidade futebolística que foram apresentando ao longo do campeonato. Não estou a ver, Zé Manuel Ribeiro, é esta situação, e peço aqui um exercício de imaginação aos dois. Eu não estou a ver o Futebol Clube do Porto a perder 2-1 na primeira mão frente ao Sporting, no Dragão, e a fazer um jogo como o Sporting fez em Alvalade, desta forma. Não estou a ver o Porto a fazer.
Não, mas fez em casa o ano passado para o campeonato. O Porto precisava de vencer aquele jogo e o Sporting, no seu estilo, lá está, do ano passado, conseguiu secar completamente o Porto. Portanto, isso aconteceu ano passado. O Porto também teve que evoluir, não é? Isto tem muito a ver com a evolução do Porto. Agora, o que me parece é que o Rubem Amorim não foi capaz, mas é normal, um treinador não tem que encontrar soluções geniais em todos os momentos. Pode demorar a aparecer essa nuance. Agora, o Rubem Amorim devia ter percebido, nós todos percebemos com o Benfica, percebemos no primeiro jogo da Taça com o Porto, que eles começavam a ler bem o Sporting, não é? Começavam a lê-lo bem, começavam a saber como o travar com várias coisas na largura, prendendo, amarrando o Mateus Nunes, portanto começaram ali a aparecer coisas no Sporting que as equipas já faziam.
E tu não imaginaste, por exemplo, quando o Sérgio Conceição coloca o PP como lateral direito neste jogo no Dragão, que o Sporting podia explorar esse lado direito da defesa
do Porto. Eu acho que o Porto fez um jogo brilhante. O Porto fez um jogo brilhante, parecendo, pronto, é uma vitória por 1-0, teve muito perto de ser 0-0, mas o jogo em si é um jogo brilhante, porque é um jogo em que o Porto anula o adversário, sem deixar de atacar e sem deixar de estar por cima do jogo, e que até na segunda parte controla o ritmo e a direção da bola, se quisermos, de uma forma total, portanto, sem a mínima capacidade de intervenção do Sporting. Portanto, as substituições foram inócuas, portanto, nada mexeu com aquilo. Portanto, o Porto pôs uma pedra em cima do jogo.
Na tal situação que eu falava há pouco do Sporting não ter ponta de lança no banco.
Mas isso, ponta de lança, não é forçosamente... Eu discordo do Luís, e acho que se calhar está na gênese da questão do Slimani. Eu sempre achei que o Slimani era um jogador para ter no banco, para ser um plano B, sempre.
Nunca, sim, por isso mesmo é que eu acho que
nunca pensei que fosse.
Discordas em quê?
Não, que podia ser útil. Tu achas que o Slimani foi um erro de casting? Acho que não é um erro de casting. Não seria um erro de casting
se fosse
um jogador para o banco. Não é? Se fosse um jogador para o banco para entrar nos momentos de aflição. É um jogador já com uma certa idade.
Eu acho que seria sempre um erro de casting, seria sempre, como eu costumo dizer, um pouco utilizando ironicamente, que ia mal educar a equipa. A equipa tem uma forma de jogar apoiada, de uma forma de construtiva, ia colocar um jogador que apela a um jogo mais direto, que existia sim, com o Coates, na parte final. E o próprio Rúben Amorim diz que a contratação de Slimani visa evitar até que o Coates vá a ponta de lança na parte final.
Isso tem lógica?
É que tem lógica?
Que prefira ter um ponta de lança num plano B do que avançar
agora,
o combate.
Agora, de facto, tens razão. De facto, de repente, o Slimani aparece com um plano A. Isso é que não faz sentido.
Exatamente. Deixa-me, se eu puder terminar, agradecia só. Em primeiro lugar, eu acho que quem deve jogar nessa posição, num plano de emergência, é quem joga melhor. E quem joga melhor é o Coates. Acho que o Coates é melhor num plano de emergência desse a jogar de cabeça do que o Slimani.
Coates é melhor a ponta de lança que o Slimani nesse plano B?
Nesse plano B, naqueles momentos que utiliza muito a questão das bolas paradas e de cruzamentos, sim, é melhor o Coates, na minha opinião. Numa forma de... Atenção, não estamos a falar num ataque organizado desde o início, nem um plano de jogo inicial. Estamos a falar num plano final, dos minutos de ataque, em ataque sucessivo, com o adversário fechado atrás, quando estás a perder um jogo ou empatado.
E tu aí achas que o defesa central é melhor que o ponta de lança?
Não é o defesa central, é o Coates em relação ao Slimani, na minha opinião.
O Coates é central?
Sim. Não é um defesa central qualquer.
É o Coates.
Se que vai o Neto, não.
Sim, é o Coates. É o defesa central, Coates, é melhor que o ponta de lança Slimani num jogo de cabeça, num plano B.
Eu acho que isto é pacífico dizer isto. Não parece que seja algo que... O Coates não é melhor jogador de cabeça que o Slimani?
Não sei, tenho dúvidas que isso,
pronto,
seja,
okay.
Que isso seja pacífico.
Pronto, ok. Mas para mim é mais que evidente. Outro ponto que me parece... E assim é que me parece...
Estás a esquecer de uma coisa.
O substancial. Que é o momento... Diz, o de quê?
Que é teres o Coates mais o Slimani.
Sim, está bem. Ok. Isso é, então aí ainda coloca a equipa mais confusa. A questão de, a determinado momento da época, sendo a contratação Slimani e vendo o Ruben Amorim, que os adversários já liam a forma de jogar do Sporting, quis mudar a forma, não digo de jogar, mas pelo menos de acabar as jogadas de ataque. E nesse momento ele tenta juntar Slimani e Paulinho. Muitas vezes invertendo o triângulo da frente, que costuma jogar quase sempre 2-1, para jogar 1-2. Isto é, em vez de jogar Pedro Gonçalves, Sarabia com Paulinho, muitas vezes jogar Paulinho e Slimani e atrás o Sarabia. Depois invertia e jogava o Slimani à frente e o Paulinho passava a jogar ali, quase como avançado pela esquerda. E penso que em nenhum momento a equipa melhorou a forma de jogar. Pelo contrário, em nenhum momento melhorou a forma de atacar e criar mais perigo, pelo contrário, até porque Slimani apela a um tipo de jogo diferente do que o jogo apoiado que é feito por Paulinho, Pedro Gonçalves, Sarabia e o próprio Edwards, e portanto nesse momento confundiu a própria equipa. E foi o momento em que a equipa passou a jogar pior, a ter piores exibições e também piores resultados, nomeadamente a derrota com o Braga, o jogo com o Santa Clara e até alguns jogos de dificuldade enorme. E, portanto, é o momento em que eu digo, e por isso eu digo, que Slimani, pelas características que tinha como jogador, foi um erro de casting. Acho que não é o Edwards, que é um jogador que o Sporting não tinha, de tipo de um para um, porque saiu o TT, entretanto, o Tiago Tomás. Agora, um jogo como Slimani não fazia sentido para plano de emergência. Existia o Coates na Milito.
Meus caros, vamos encerrar este dossiê do Porto Sporting da Taça de Portugal. Vamos olhar ainda para os jogos de hoje que estas duas equipas têm, o Porto em Braga, o Sporting no Bessa. Mas ainda uma última nota, Zé Manuel Ribeiro, relativamente ao jogo da Taça de Portugal. Foi muito importante para o Porto contar com o Pepe? É sempre importante contar com o Pepe, não é?
Sim, até porque foi ele que fez a assistência para o golo. Mas, sim, nestes jogos grandes é importante tu teres os jogadores com mais experiência e mais os líderes, não é? E, portanto, sim, o Pepe é fundamental, mas o Porto tem que começar a preparar-se para viver sem Pepe, não é? Tem que começar a pensar nisso. E não pode ser um drama nesta altura já que o Pepe não esteja disponível. E foi um drama. O Sérgio Conceição, vocês viram a conferência de imprensa e viram como, prévia ao jogo, e viram como ele ficou irritado com o tema. Mas não pode ser um drama. O Porto tem que aprender e tem que preparar a vida sem o Pepe, porque é um jogador de 39 anos. Um jogador de 39 anos que já este ano falhou muitos jogos por lesão. Não tem um futuro muito grande, muito longo na equipa. Portanto, o Porto tem que preparar isso, seja com os jogadores que tem, seja contratando, seja confiando noutro.
Contratou o Ruben Semedo.
Sim, e o próprio Fábio Cardoso tem funcionado e tem entrado bem, mas isso tem que acontecer, não pode ser o Pepe, não pode ser o futuro do Porto, não é? E se calhar pode ser o presente, mas com reservas.
O Porto que pode bater hoje o recorde do Fábio Capello, do AC Milan, de invencibilidade num campeonato, igualou na última jornada esse recorde e agora pode bater esse recorde se não perder em Braga. Já sublinhaste a deslocação difícil do Sporting ao Bessa, a do Porto também é complicada, a Braga.
Na verdade, esse é o recorde nas grandes ligas.
Nas grandes ligas, sim, porque o recorde europeu é do Steaua de Bucareste, 114 jogos, penso eu, salvo erro, sem perder.
No tempo do Camataro e das bolas de
mas isso é um recorde quase inalcançável.
Das botas dos meses.
Dos seus
discos.
Estamos a falar de recordes nas grandes ligas, nas principais ligas, porque esse recorde na Roménia é quase imbatível, mais de 100 jogos.
Sim, mas de facto vale a pena relativizá-lo. Agora, um marco. Este Porto Conceição tem muitos números que o distinguem, não é? O Conceição não gosta, é um bocado aqui como o Luís, não gosta de números, mas nada defende tão bem como os números, porque os números são avassaladores em todos os aspectos. E distingue-se muito dos outros treinadores por aquilo que ganhou. Portanto, e basta olhar para isso, basta olhar para dados como este, que não são os únicos. Já o ano passado tinha tido um recorde, que já não me lembro exatamente qual era, mas basicamente todos os anos ele vai conseguindo ter marcas destas que o destacam e que lhe dão um lugar na história do Porto muito destacado. Mas eu gosto mais de olhar para o futebol e no futebol também me parece que ele conseguiu dar uma prova de qualidade muito, muito grande. Acho que esta época foi fundamental para de vez, não é, fazer vingar a imagem do Sérgio Conceição como um treinador de topo, pela forma como de facto ele chegou a uma equipa completa, digamos, a uma equipa de autor, com um aproveitamento muito bom dos jogadores, com vários jogadores, a quantidade de jogadores.
Na tua opinião, é o melhor trabalho do Sérgio Conceição nestes 5 anos de Porto?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma.
O Pinto da Costa ficou um bocadinho incomodado com aquela questão se ele continuaria ou não na próxima temporada, dizendo que ele tem contrato e que vai ficar, garantindo que vai ficar, mas pareceu um pouco incomodado com a pergunta.
Neste momento, nenhum portista, com certeza, ficará feliz com a mera menção, com a mera sugestão de que o Sérgio Conceição possa sair, não é? Porque, de facto, o que tem feito...
Sabes que eu recordei-me de há muitas épocas atrás, em 2004, eu próprio ter colocado essa questão a Pinto da Costa no hotel onde o Porto estava a estagiar sobre o José Mourinho e ele ter respondido também de uma forma um bocadinho azeda à pergunta, porque não queria perder José Mourinho e acabou por perder José Mourinho.
Nessa altura nós já sabíamos porquê, não é? Nós já conhecíamos os rumores do célebre almoço no Camelo, não é? No restaurante em...
Na Apulia.
Sim, no Camelo e...
Estás a falar de um treinador que na altura era campeão europeu, não é? Um bocado diferente de ganhar uma liga portuguesa.
Acho que ainda não era.
Mesmo com esses recordes.
Acho que na altura dessa refeição, digamos, com o Chelsea e com o Jorge Mendes, acho que ainda não era campeão europeu.
Já tinha ganho ali a Europa, estava na meia-final da
Liga. Tinha ganho a Taça UEFA.
Acho que deve ter sido umas semanas antes da final da Liga dos Campeões. E, portanto, isso já se sabia. Portanto, nessa altura percebe-se que o Pinto da Costa estivesse irritado. Nesta altura, porque eu saiba, não há nenhum sinal ainda de tentativas ou de negociações ou de qualquer mexida para que o Sérgio Conceição saia. Acho que é diferente, mas a perspectiva dele sair é má para o Porto, não há dúvida nenhuma.
O Sérgio Conceição tem na última conversa de imprensa uma frase que depois acaba falando na Liga Europa e que foi pouco aproveitada, quando ele disse que pensa primeiro no Porto do que nele. Porque se pensasse nele, teria pensado na Liga Europa. Porque teria, de facto, um projeto internacional para ganhar e dar uma visibilidade internacional enorme. Ele disse isso, no final, quando colocaram esta questão dos recordes e da...
Isso é interessante.
E, de facto, é verdade. E ele disse aquilo, deixou cair, falou, e ninguém pegou para lhe perguntar. Porque, de facto, era verdade. Se ele apostasse na Liga Europa, e não podia apostar, porque o Luís Dias foi vendido, entretanto, e já falei aqui...
Podia apostar na mesma.
Poderia apostar na mesma, claro, mas que já falámos aqui várias vezes, eu já disse... Que ele quis é o campeonato e, portanto, teve aquele jogo com o Boa Vista, inclusive, que foi junto com a segunda mão do Lyon, e ele próprio disse que preferia o jogo do campeonato, mas se tivesse pensado nele, se calhar era a Liga Europa. E vencer uma competição como a Liga Europa, mesmo que a Liga Europa hoje não seja a Champions, nem na coisa que se pareça, teria uma visibilidade internacional muito maior. E poderia, de facto, ter esse mercado aberto que ganhar a Liga Portuguesa, convenhamos, se não tivesse o empresário certo, não dá. E, portanto, nesse sentido, ele teve essa resposta e, por isso, não há grande comparação.
O que é que poderia, na vossa opinião, o que é que poderia fazer balançar Sérgio Conceição e colocá-lo na dúvida se deveria continuar no Porto ou experimentar um outro clube?
Repara, a época passada tivemos na iminência dele sair para o Nápoles. Acabou por não sair porque houve ali problemas, não sei o que aconteceu internamente com o Nápoles, e ele não saiu. E acabou por ficar no Porto, que estava quase dado adquirido que o Sérgio ia sair. Um grande clube, um grande campeonato, que joga uma Liga dos Campeões.
Um Atlético de Madrid, por exemplo?
Sim, por exemplo.
Tem que ser um grande clube, tem que ser...
Tem
que ser um clube que jogue para o título do país. Sim. E que jogue...
O Madrid não é o Real nem o Barça, mas...
Porque eu penso que na perspectiva de carreira do Sérgio Conceição, tentando colocar no lugar do Sérgio Conceição, só o facto de ir para uma liga mais apelativa, mas, por exemplo, para um clube como a Lazio, se eu estivesse no lugar do Sérgio Conceição, não acharia suficientemente atrativo. Sim. Ou seja, tinha que ser uma liga melhor que a nossa, melhor que a Liga Portuguesa, mas também um clube, como diz o Luís, que jogue Liga dos Campeões, por exemplo, o Atlético de Madrid, lembrei-me do Atlético de Madrid, seria um clube que encaixa naquilo que eu penso poderia interessar ao Sérgio Conceição.
Sim e não, concordo contigo em parte, noutra parte deixo aberto uma margem, não é? Porque entras nesse mercado, a partir daí compete-te a ti e chegares ao outro lado, não é? Como já aconteceu com o Nuno, com o Marco Silva, correu bem, correu mal, quer dizer, isto é, entras nessa dimensão desse campeonato, provas num clube e depois chegares a outro. Portanto, porque...
Sim, mas ele já não está nesse percurso, não é?
Pois, mas
verdade, eu acho que ele já está num patamar diferente do que estava o Nuno ou o Marco Silva.
Mas, João, ganhar o campeonato português não te dá uma legitimidade de entrares por cima num campeonato italiano ou inglês ou alemão para jogar para o título. Não é, o campeonato português não tem essa dimensão. Pode teres um empresário que depois...
Por isso é que eu falava do Atlético de Madrid. Porque o Atlético de Madrid também não é exatamente... Pode acontecer ganhar o título espanhol, mas não é exatamente competir com as mesmas armas do Real Madrid e do Barcelona.
Mas aí,
é como o Malásio do campeonato.
Mas aí eu acho que a única coisa que falhou na carreira do Sérgio Conceição até este momento foi o campeonato inglês e espanhol. Ou seja, foi não ter conseguido os resultados que queria contra ingleses e espanhóis. Porque ele tem esta reputação toda em Itália, não só porque jogou lá e porque é um nome conhecido, mas também porque nos momentos certos eliminou a Juventus, eliminou a Roma, eliminou o Milan, isso dá destaque, não é? Na Liga dos Campeões não teve ainda aquela sorte, apesar de ter feito dois bons jogos, por exemplo, ou três bons jogos.
Chegou aos quartos de final com o Porto.
Com o Manchester City e com o Chelsea, mas ainda não teve aquele destaque que, por exemplo, teve agora o Ten Hag no que lhe permitiu ir ao Manchester United, porque conseguiu chegar aos meios finais, porque conseguiu ter a mesma coisa feita pelo Sérgio Conceição, teria os mesmos resultados.
Pois, é isso mesmo.
E, portanto, é isso. É só isso que falha na carreira do Sérgio Conceição. Mas também não sei se na cabeça dele... A não aparecer um projeto desse, a ideia de ser um Ferguson do Porto seja assim completamente descabida ou desprovida. Porque ele, neste momento, vamos dizer uma coisa: ele tem uma posição muito, muito forte no Porto, tem uma capacidade de decisão que, até se calhar com algum dinheiro, pode permitir fazer as coisas de outra maneira. Não é? E esta vai ser o primeiro defeso que ele faz,
é que ele
não
neste,
com dinheiro,
ele neste
mas cinco anos, sem constrangimentos.
Ele nestes 5 anos ainda não viveu nenhum período de vacas gordas.
Não vai viver agora, atenção, não é? A única diferença é que neste momento os constrangimentos são menores. Portanto,
eu arrisco dizer-te que depende mais o Porto, Sérgio Conceição, nesta altura, do que Sérgio Conceição
sim,
do
sim,
Porto.
Sim, é o que eu quero dizer, exatamente isso.
Pinto da Costa comemorou 40 anos de presidência no Futebol Clube do Porto. É uma marca absolutamente incrível. Ele diz que não se irá repetir e dificilmente José Manuel Ribeiro, alguém repetirá uma longevidade destas de 40 anos à frente de um clube.
Sim, até porque as coisas mudaram, não é? Ele ainda é um híbrido dos tempos antigos e dos novos, não é? O futuro tenderá a ser muito mais profissional.
Mas conseguiu acompanhar sempre essa mudança dos tempos, não é?
Sim, eu escrevi sobre isso esta semana.
Se nós olharmos para aquilo que foi o percurso de Pinto da Costa, vamos ver que ele teve lutas com rivais, pessoas, algumas delas já faleceram, algumas há muitos anos que já faleceram, outras que abandonaram o futebol também, Santana Lopes, por exemplo, abandonou o futebol já há muitos anos, Gaspar Ramos abandonou o futebol há muitos anos, e ele continua tendo novos adversários e permanecendo com uma vitalidade incrível.
Eu escrevi sobre isso à volta da frase do Frederico Varandas, de 40 anos disto. Porque não são 40 anos disto, são 40 anos de muitos disto diferentes. Portanto, ele atravessou circunstâncias completamente diferentes de ano para ano. Portanto, se falarmos da arbitragem, tivemos vários formatos, com sorteio, sem sorteio, no Porto, em Lisboa, na Liga, na Federação, tivemos vários dirigentes que vieram da arbitragem, tivemos advogados, juízes a mandar arbitragem, tivemos uma série de coisas diferentes. Em termos de futebol, ele atravessou etapas completas do pré-Bosman, o pós-Bosman, as grandes ligas internacionais.
E eu lembro-me da primeira vez que se falou que ele deveria sair, que seria inteligente da parte dele, que é em 1987.
Sim, sim, sim.
Quando ele ganha, quando o Porto ganha em Viena a Taça dos Campeões Europeus, que se diz que Pinto da Costa agora deveria sair para sair por cima.
Sim, mas isso é aquele
Nós, mas repara os anos que isto foi, não é?
Sim.
Estamos a falar em 1987.
Sim, é verdade. E foi andando. Até as contas são engraçadas, porque o Porto, neste momento, se dividirmos os 40 anos em duas décadas, a proporção de títulos é exatamente igual. O Porto tem 11 títulos nas últimas décadas, nas duas últimas décadas do século passado, tem 11 títulos nas duas primeiras deste século, portanto, se confirmar, será o 12º.
Está a falar dos títulos de campeão nacional.
Portanto, o Benfica tem 7 em cada.
Mas é que depois de 87... ele ganha mais uma Taça UEFA, mais uma Liga dos Campeões Europeus, ganha mais uma Liga Europa.
Mas houve uma coisa, deixa-me dizer uma coisa.
O que eu quero dizer é que ainda por cima é regular, é isso que eu quero dizer. Portanto, não há ali uma grande oscilação.
Deixa-me referir uma coisa que eu acho que eu penso sempre disso, quando me falam nos 40 anos. Não são 40 anos, são mais do que 40 anos. E se calhar, quando se contabiliza os títulos que o presidente Pinto da Costa ganhou à frente do Porto, esquece daqueles que terão sido, na minha opinião, os mais importantes e foram ganhos quando ele não era presidente. Mas se calhar não, era mais importante que o presidente e foi decisivo. Estamos a falar dos títulos de 78 e 79.
Quando ele era chefe de departamento de futebol.
Exatamente. Esses é que são os grandes títulos do Porto, que marca a revolução, junto, claro, com o seu Pedroto.
Sim, ao fim de 19 anos.
A dupla com Pedroto, Pinto da Costa Pedroto.
Esses é que são as bases, os pilares das fundações deste Porto. O Porto de Pedroto com Pinto da Costa. Pinto da Costa só volta a ser, é eleito presidente em 82, depois de um verão quente que o levou até a sair. Ele e o seu Pedroto, que foi declarado persona não grata até depois, quando voltou depois voltar a treinar o Porto, depois na... E a verdade é que essa fundação é feita nessa altura. Essa ideologia de todo este Porto pedrotiano e de Pinto da Costa, da inteligência, da esperteza, da capacidade de entender todos estes momentos, nasce aí. Ainda não era presidente e acho que os títulos mais importantes de Pinto da Costa são esses dois campeonatos, 78 e 79.
Meus caros, vamos avançar para falarmos também do Benfica, que depois da vitória em Alvalade e do empate em Anfield Road frente ao Liverpool, voltou a escorregar em casa. O Benfica já perdeu 15 pontos em casa, tem mais pontos perdidos em casa do que fora de casa no campeonato, mais um empate na Luz, desta vez frente ao Famalicão, com o Benfica a queixar-se novamente da arbitragem, mas é um Benfica que liga e desliga, continua a ligar e desligar neste campeonato.
Eu penso que não, eu penso que é o Benfica que está sempre ligado numa mesma tecla, só que funciona para determinado tipo de situações, como aquilo que referimos a semana passada, que jogando numa estratégia de espera e de contra-ataque frente ao Sporting, frente a um grande. Outra coisa é ser uma equipa de ataque continuado, que tem que criar soluções frente a adversários fechados. O Benfica tem tido dificuldades em encontrar essas soluções.
Mas isso é um contrassenso na formação da equipa, porque o Benfica, na maioria dos jogos domésticos, tem que jogar em ataque continuado.
Já te referi várias vezes que desde que o Nelson Veríssimo pegou na equipa, tem andado a vaguear por diferentes sistemas táticos, acabou por estabilizar num, mais este 4-2-3-1, se assim se pode dizer, mas que uma coisa é o sistema, outra coisa é a forma de jogar. E a estratégia que podes implicar, aplicar a cada jogo. E fazê-lo frente a um grande, como ao Sporting, podes fazê-lo em expectativa em bloco baixo. Contra o Famalicão, uma equipa pequena, fechada atrás, não o podes fazer. E, portanto, um habitat tático que é favorável ao Benfica frente ao Sporting, não foi, depois, sendo diferente, frente ao Famalicão, que é um adversário, claro, que te limitou-se a defender, com grande guarda-redes, em que o Benfica atacou, mas sem grande criatividade e sem ter individualidades que o fizessem a diferença. Não teve o melhor Darwin, não teve Rafa sequer em campo, fez algumas alterações no meio-campo pouco entendíveis, nomeadamente a questão do Paulo Bernardo, voltou a não apostar no João Mário, e, portanto, mete o Gonçalo Ramos no meio-campo numa posição que eu acho que nem ele percebe, e empatou um jogo de uma forma que em que a primeira parte foi fantasmagórica e a segunda foi a bater contra o muro, em que o Famalicão aguentou.
E agora, Zé Manuel Ribeiro, o que é que o Benfica fará com Nelson Veríssimo? Nelson Veríssimo, na tua opinião, continuará no Benfica ou sairá do Benfica?
Na minha opinião, quer dizer, a minha opinião é mais uma intuição, uma aposta. Eu acho que sai, porque apesar de tudo...
Não admites a possibilidade de ele fazer parte da equipa técnica de Roger Schmidt?
Acho que seria um erro para ele, já aconteceu duas vezes o interinato, digamos, já aconteceu duas vezes, apesar de tudo, deu nas vistas pelo que fez na Liga dos Campeões, provavelmente não terá dificuldades em encontrar um bom clube neste momento.
Braga?
E é muito difícil, Braga, eventualmente.
Se o Braga quisesse, não é?
Sim, exatamente, eventualmente, sim.
Mas que a não tentar isso, já pareceu que já vi que sim, não é?
Já apareceram notícias nesse sentido de um possível interesse do Braga?
Notícias plantadas em jornal.
Não sei se a notícia é plantada.
Não sei, estou a perguntar.
Estás a dizer notícia plantada em...
Estás a dizer plantada,
é porque diz que é plantada. Não sei se a notícia é plantada. Notícia, sim, mas... penso que vem no Jornal da Bola ou no Record de hoje. Um dos jornais traz isso na primeira página.
Primeira página do Jornal da Bola.
Pronto, primeira página do Jornal da Bola, pronto. Vem aí a possibilidade, ainda não tive a oportunidade de ler com atenção.
Ok, já, o que eu disse está dito.
A notícia é plantada, na tua opinião?
Não sei se é plantada ou não é plantada. Sei que já havido muitas coisas e acho que esta vem num momento oportuno para isso. Acho que o Leonardo Veríssimo, eu já o escrevi aqui há semanas. Devia procurar, de facto, assumir-se como treinador de qualidade, que eu acho que é, noutro clube. Claro que o Braga seria o ideal.
Mas atenção, posso dizer aqui uma coisa, desculpa, só uma intervenção. Antes de chegar à equipa principal... O Nelson Veríssimo já era um treinador falado pelo que estava a fazer na equipa B, que estava em primeiro lugar na segunda liga nessa altura. Atenção, é preciso destacarmos isso. Já nessa altura era um treinador discutido como uma opção para o clube da primeira liga nesse momento. Só queria dizer isto.
E bem, e o que eu acho é que o Nelson Veríssimo, e por isso já o escrevi aqui há várias semanas, quando se falou que ele ia integrar a equipa técnica do Roger Schmidt, que o melhor para ele era sair e afirmar a sua competência noutro clube. Claro que um clube da dimensão do Braga seria ideal, sem dúvida nenhuma. Não sei se o Braga está interessado ou não nisso. São insondáveis os desígnios do presidente do Braga.
Ou então sair para um clube estrangeiro.
Claro, terá que haver mercado nisso. Não, repara, eu acho que ele deve procurar o melhor para ele, porque merece isso. Não me parece que seja fazendo parte de uma equipa técnica do Benfica em que vai assumir um papel secundário, muito secundário mesmo.
E não é só isso, e perder esta oportunidade, porque apesar de tudo tem esse, neste momento tem esse fôlego do que fez na equipa B, que ainda está na memória das pessoas. E esta questão da Liga dos Campeões, não é? E não se pôr, e se calhar no ano que vem.
Mas eu deixa-me frisar isto, que é a quantidade de notícias plantadas, e volto a repetir isto, em relação a treinadores para o Braga, que tem acontecido. E que tem sido interesse, como é óbvio, do Braga promover isso. Isso parece-me claro, em relação à relação com o Carvalhal. Era nesse ponto que eu queria chegar, né, para ficar claro.
Para atingir o Carlos Carvalhal?
Sim. Parece-me claro que, depois do que o Presidente disse no final do jogo Glasgow Rangers, em que o Braga consegue chegar a uns quartos de final de uma Liga Europa, em que o Braga consegue lançar este ano uma série de jogadores da formação, tendo vendido metade da equipa titular da época passada, vendendo a meio da época um jogador como o Galeno, conseguindo atingir o quarto lugar de forma clara, conseguindo chegar aos quartos de final, e dizer que esta época, querer transformar esta época... que é um sucesso, num fracasso, só parece-me que pode querer atingir um treinador como o Carvalhal, que eu acho que é competentíssimo e que o Braga deveria fazer tudo para continuar com ele.
Zé, fica surpreendido com esta leitura que o Luís está a fazer relativamente a este suposto interesse do Braga no Nelson Veríssimo?
Surpreendido, já não fico surpreendido com muita coisa nessa questão dos bastidores do futebol.
Sim, já não há nada que nos surpreenda. Agora, ao fim destes anos todos.
Parece mais ou menos pacífico que o Carvalhal sai do Braga. As razões não as entendo forçosamente.
Pois.
Mas a verdade é que estamos a falar de um presidente que, apesar de tudo, decide mais vezes bem do que mal.
Isso é incontestável. Decide quase sempre bem.
Acho que é essa a diferença, mas de facto não vejo razão nenhuma para que o Carvalhal saia por baixo do Sporting Braga, pelo contrário, acho que tem que sair por cima. Não era uma situação fácil para ele. Também admito que eventualmente pudesse ter feito melhor aqui e ali numa outra situação.
Isso é evidente.
Mas agora sei por baixo, não sei pelo contrário, é um treinador que deve ficar ligado ao Braga pelo que ganhou, e ganhou coisas, não é? ganhou taças e o museu terá que ter um lugar reservado para ele, e sobretudo fica ligado a estes jogadores que apareceram. E nunca é fácil, ainda hoje também escrevo sobre isso, sobre a formação, nunca é fácil isto tudo. De pegarem em jogadores jovens, sem experiência, sem conhecimento do futebol profissional e fazê-los funcionar como ele conseguiu fazer, isso tem que lhe ser acreditado. Portanto, o que esta geração fizer no futuro terá o nome de Carvalhal e terá o carimbo do Carvalhal. Isso é, Isso é garantido, porque toda a gente fala da formação, mas esquecem-se que não é tão simples como isso, não é matemática, não é uma simples adição. É preciso muita visão do treinador, é preciso muito trabalho, muito aperfeiçoamento para que o jogador chegue na hora certa e consiga funcionar. Isso aconteceu no Braga e, portanto...
Voltando ao Benfica, chegou o momento de Rui Costa anunciar a contratação de Roger Schmidt, agora que está perdido a hipótese do Benfica, praticamente perdida a hipótese do Benfica lutar pelo segundo lugar do campeonato?
Sim, não sei se não devia ter sido dito alguma coisa antes, porque a partir do momento em que a notícia se torna tão óbvia e tão factual, acaba por resultar, nós conhecemos bem a dimensão do Benfica e como estas coisas são discutidas a um nível tremendo, acaba por resultar em cozinhar não um treinador, que era o Nelson Veríssimo, mas dois treinadores em um brando, sem necessidade nenhuma. Não é? Quando o Roger Schmidt chegar, nós já devemos ter 1 milhão de páginas sobre a carreira, sobre os filhos, os enteados, o cão, o gato e essas coisas todas.
Tem cão ou gato?
Atualmente não faço ideia.
Qual era a vantagem para o Benfica de anunciar agora a contratação do Roger Schmidt?
Não havia vantagem.
Criar uma nova ilusão nos adeptos, um novo ânimo nos adeptos?
Sim, acho que sim. Falar de um novo projeto, sucintamente, obviamente, mas sim, mas explicar o que é que quer, pronto, qual é a ideia, porque é que queremos este treinador, tudo bem. E as coisas ficavam explicadas, embora...
Sim, embora, eu acho que tu colocaste bem a questão, que é depois deste desaire que o Famalicão, estando perdido a questão do segundo lugar.
Quase perdido.
Sim, vamos ver também o resultado, estamos a gravar ainda não sabendo o resultado do Sporting ao Boa Vista. Porque se aumentar a vantagem do Sporting, portanto, claro que sim, fica perdido. Na matemática não é uma opinião, mas o futebol acho que também não tem assim tantos caminhos estranhos. E, portanto, nesse sentido, sim, poderia ser um momento de falar nele, ou de o apresentar, ou dizer que é o treinador do projeto, mas também poderia ser feito daqui a 2 ou 3 semanas, portanto, quando acabar o campeonato. Não, o que eu acho é que as coisas devem ser claras e não devem deixar grandes dúvidas para quem está a trabalhar neste momento, e o respeito para quem está neste momento à frente do Benfica, que eu já falei, o Nelson Veríssimo. E nesse sentido, eu acho que acredito que o Rui Costa fale com ele, converse com ele, e isto seja tratado como é tratado por um homem de futebol como o Rui Costa. E, portanto, nesse sentido, acho que o Benfica encontrará o tempo certo de anunciar o Roger Schmidt.
O Benfica, Zé Manuel Ribeiro, que está novamente na final da Youth League, estamos a gravar antes da final, frente ao Red Bull Salzburgo. Não sabemos, naturalmente, o que é que vai acontecer, mas é verdade que o Benfica tem muita qualidade nesta equipa de sub-19.
E como tinha nas outras, atenção... Só uma coisa que não se pode negar é o bom trabalho e sobretudo contínuo que o Benfica tem feito na formação, e as 4 finais são sinónimo disso. Portanto, é uma equipa que é um clube que consegue ter boas gerações consecutivamente. E, portanto, conseguir ganhar era importante, embora me pareça que já é muito difícil melhorar a reputação internacional da formação do Benfica. Que é muito boa nesta altura. Aqui a questão está mais uma vez na expectativa dos adeptos e se calhar numa parte negativa que estes triunfos, mesmo que o Benfica não ganhe, chegar à final é um triunfo, pode criar nos adeptos, porque já voltam à memória as palavras do Rui Costa sobre o novo Benfica, a nova aposta na formação, essas coisas todas, que são sempre um erro, porque semeiam na cabeça dos adeptos uma ideia falsa de que se pega nos jogadores de formação e se põe a jogar na equipa principal e pronto, e ganham-se jogos e campeonatos, e só porque são jogadores da formação.
Tens o exemplo daquilo que o Porto fez muito bem com o Sérgio Conceição, com estes jogadores, com o Fábio Vieira, com o Vitinha, e o tempo que ele demorou para que eles ficassem maduros e pronto, o guarda-redes, o Diego Costa, o João Mário, o Romário Baró, que entretanto depois foi emprestado, mas que é um jogador que eu penso que ainda conta nas contas do Sérgio Conceição para o futuro, e há aqui um tempo para que estes jogadores amadureçam e estejam prontos para serem lançados na equipa principal. Agora, também é verdade que o Benfica tem perdido alguns jogadores por não ter dado esse tempo, e às vezes até vende jogadores ou transfere jogadores antes de tempo, antes de eles estarem suficientemente valorizados.
Também aconteceu. por querer agarrar o dinheiro.
João Cancelo, Bernardo Silva.
Sim. Mas aí era diferente, aí não havia a aposta do treinador, não é? Que não apostava nele.
Aí não.
Pronto. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho que não pode ser interpretado todos da mesma forma. Há jogadores que têm uma qualidade que tu percebes que podem ser logo lançados. De uma dessas equipas que perdeu essas finais, fazia parte o Rubem Dias, não é? E o João Félix, percebias logo que eles podiam ser aposta na próxima e foram logo no ano seguinte, quando o Lage pegou na equipa. E, portanto, foi incontestável. Há outros casos que tu percebes que não, precisam de alguma maturação.
Pensas que sim, não? O Florentino e o Jetson são dois
então,
exemplos.
Quando, isso aí, então, é quando se projeta uma coisa e não acontece. Isso aí não,
e são jogadores desta geração do Porto. E agora, quantos anos anteriores, agora, quantos anos antes é que foram lançados? Percebes?
Sim, mas o que eu estou a dizer é que eu acho, depois da formação, há aquilo que eu gosto de chamar a maturação da formação. Há uns que conseguem de uma forma mais imediata, outros que demoram algum tempo. Há ali um túnel que tem que haver de crescimento, que pode ser na equipa principal, pode ser na equipa B, pode ser numa equipa emprestado. Portanto, cada caso é um caso e entendido de uma forma que tem que ser inteligente por parte de quem trabalha com eles no dia-a-dia, não entender numa aposta pura e simples, porque ganhou aqui esses quatro jogadores, temos que os meter, porque de outra forma isto não fica bem visto, o percurso do sucesso da formação tem que ter logo aplicação na equipa principal. Não
quais,
é assim.
Quais são os jogadores que mais vos encantam, né, nesta equipa sub-19 do Benfica?
São vários jogadores, eu gosto muito daquele miúdo do meio-campo, Martim Neto. Sim, acho que é um jogador que tem... Os avançados jogam bem, não é isso? Isso não há dúvida, mas o Martim Neto tem uma inteligência de jogo que eu gosto de ver nos médios, que é poder ser o 6, poder ser o 8, poder ser o 10, a jogar nas três linhas no meio-campo. Acho que é um miúdo com uma qualidade enorme. Se me pedisse um nome, era ele.
Uhum. Eu gosto também muito do Diego Moreira, que é um jogador que joga caído na faixa, que é filho do Moreira, que jogou no Boa Vista.
Sim.
Também o Pedro Santos, outro jogador que aprecio imenso, o central António Silva, o outro central, a dupla de centrais é boa, Tomás Araújo e António Silva. Também gosto do guarda-redes, Samuel Soares cometeu um erro na meia-final e acabou por ser expulso. E não joga a final.
Sim, mas o substituto entrou.
Entrou e foi o herói.
Exatamente.
Porque defendeu os penaltis frente à Juventus e garantiu a passagem do Benfica à final, o Benfica que está reforçado também com o Henrique Araújo para essa final, é outro jovem, já aqui falámos algumas vezes, algumas pinceladas sobre este jovem avançado do Benfica.
Já o meto quase na equipa principal, no plantel principal, que acho que vai jogar a final.
Pode jogar a final. Acho que está no plantel principal. Não
é? E muitos destes jogadores, enfim, têm a oportunidade também de os seguir, como tu sabes, gosto muito sempre de seguir as seleções jovens, os sub-20, sub-19, sub-17, por aí fora, e o Martim Neto já o sigo há bastante tempo, por isso essa preferência que tenho por ele.
Há um aspecto agora, só avançando aqui um pouco no programa, ou recuando no programa, porque há uma coisa que não falámos no último programa e eu gostaria de falar, que é da descida da Académica à terceira divisão, chamamos assim, é o terceiro escalão do futebol português, e é a primeira vez que isso acontece. Eu gostava de ter uma opinião vossa, como é que a Académica agora deve lidar, porque é que isto aconteceu, por um lado, e por outro lado, como é que a Académica agora deve lidar com esta situação para tentar o mais rapidamente possível voltar primeiro à segunda liga e depois tentar de novo chegar à primeira liga.
Sabes que isto, enfim, já acontece com outros clubes a nível historicamente e em Portugal também, mas no caso da Académica, é um caso mais específico, porque é algo que tem muito a ver com a idiosincrasia da própria cidade e da forma como a Académica criou o seu projeto de futebol, a sua ideia de futebol, que é datada no tempo, diria, não é? E que perdeu algum do sentido existencial nestes novos tempos, sobretudo as últimas duas décadas. Não se deve perder as raízes, de forma alguma, mas deve existir uma inteligência por parte das forças vivas da cidade, de quem dirige a Académica, de refundar um pouco o clube, recriando esse espírito, mas atualizando-o para os tempos modernos, mesmo que isso leve à intervenção de parceiros estratégicos estrangeiros. E isso acho que nunca aconteceu na Académica de uma forma capaz e inteligente e competente nos últimos anos. Deixou-se arrastar a história, a equipa foi ultrapassada pela história e pelo presente, a equipa, o clube, e acabou por cair numa situação muito difícil a todos os níveis, financeiro e desportivo. A cidade mudou também, socialmente, a relação com o futebol também é diferente, e a Académica não soube interpretar esses momentos, quem a dirigiu. E desportivamente acabou por cair numa situação que levou à descida de divisão. Refundar agora aquele clube é muito difícil a este nível, mas eu penso que o caminho era este que referi.
Um clube que ainda há relativamente poucos anos, José Manuel Ribeiro, ganhou a Taça de Portugal.
10 anos.
Sim, com o Pedro Manuel.
E foi à Taça
ao Sapinto, se não me engano.
Taças, não, Liga Europa. Já, claro.
Com o Adrian na Académica.
Sim, que já era... Que era...
Emprestado pelo Sporting.
Exato. Gol do Marinho, que está agora na estrutura da Académica.
É assim... Académica é um problema muito complicado. É um problema muito complicado. Se olharmos para a história da Académica e para o presente dos clubes profissionais de futebol, se calhar era o exemplo mais complexo, não é? O exemplo de adaptação aos novos tempos, mais complexo de todos. Pessoalmente, não vejo a coisa assim. Eu acho que a universidade, aquela ligação à universidade, é uma oportunidade, é uma questão de identidade que é uma mais-valia, que não foi aproveitada de maneira nenhuma. A Académica vem de uma sucessão de administrações não muito felizes, digamos. Há aqui duas coisas diferentes. Uma coisa é esse problema da adaptação da Académica aos novos tempos, e outro é... Esta época em particular e a forma como foi preparada e os erros que foram cometidos, que foram muitos e muito evidentes em vários pontos, e isso está bem documentado nas várias reportagens que fizemos nestas semanas depois da descida de divisão. Portanto, houve ali erros muito básicos e um grande, se calhar, desconhecimento do futebol profissional que levou a esta situação. Mas também acho que é um exemplo de um problema de gestão que existe em Portugal, e não só no futebol, que é a incapacidade de aproveitar uma riqueza que, apesar de tudo, está ali, que é a gênese da Académica, que é a ligação àquela cidade, se calhar da própria cidade, em perceber que a Académica também pode ser um veículo para outras coisas. É uma situação que se repete em muitas áreas e em muitas outras geografias no país.
E achas que vai a tempo de evitar que o clube caia numa situação de absoluto descrédito?
Acho que aqui o grande receio é que, apesar de tudo, a Académica tem um nome, e quando um clube tem um nome e tem já esta vantagem competitiva, digamos, é um alvo apetecível para um, entre aspas, investidor que apareça e que...
Parece... Mas também já apareceram alguns investidores que deram cabo dos clubes.
Sim, também é verdade.
O problema, é o que eu estou a dizer.
Terá que ser bem feito por quem manda, não é? Por quem dirige a Académica para escolher bem esse parceiro. Não é?
É o que eu estou a dizer. E a Académica precisa, de todos os clubes, precisa de ser aquele que é tratado com mais cuidado, com mais delicadeza, porque seria muito mau estragar aquilo que ficou para trás.
Já aconteceu isso, o João está a dizer, aconteceu com o Beira-Mar, por exemplo, não é? Porque numa altura em que estava com dificuldade tem um investidor, então afunda de vez.
Sim.
Não foi?
Esse é um problema. A
Académica tem que ter essa sensibilidade, mas é isso.
Tiveste esse problema também no Desportivo das Aves?
Sim, exatamente.
Sim, mas a Académica Nós estamos a falar, em termos históricos, estamos a falar de uma equipa, se calhar, do top 5, top 6 do futebol português, não é?
Na história?
Sim.
Ah, sim, sem dúvida.
E, portanto, não é uma equipa qualquer. Eu já acho que foi trágico para o património do futebol português o que aconteceu ao Vitória de Sul.
Com essa
dimensão.
São clubes estes começam... históricos, não é? O Vitória...
Uns desaparecem, outros quase desaparecem.
Seja por que razões forem.
Por exemplo, no Bolonense eu tenho grande dificuldade, entre aspas, em perdoar aos sócios e ao clube o que fizeram, não é? Porque eu não culpo a SAD, que foi constituída, que foi vendida, não culpo. Houve alguém que quis comprar, mas também houve alguém que decidiu vender sem ponderar bem o que está a acontecer. Portanto, há uma tendência no atual clube, os bolonenses, para culpar toda a gente, incluindo a imprensa. Mas a culpa é dele.
Isso é verdade, sim. Isso aí. E naquela altura eu acho que se não fosse o Rui Pedro Soares, ali o Bolonense não tinha grande hipótese de sobrevivência.
Portanto, a culpa é deles. E na Académica é bom que se pense isso, é bom que se olhe para os exemplos para trás e se pense bem nisto.
Deixa-me aproveitar esse gancho de falar do Bolonense e da Bolonense SAD, porque também era, a Bolonense SAD parecia condenada e já era dada como uma equipa que estava na segunda liga na próxima época por muita gente, e vai jornada após jornada, vai se alimentando com alguns balões de oxigénio e está na possibilidade de lutar pela permanência.
Se tivesse ganho, acho que estava acima da linha d'água, não é?
Sim, teria 27 pontos, estava acima da linha d'água, estava na zona de playoff, junto com o Arouca.
Portanto, não era assim tão difícil, e fez jogo para isso, atenção, fez um jogo, tem mais de 20 remates, carregou em cima do Estoril, acabou por empatar nos descontos com um golo de um fantasma, basicamente, de um jogador vindo do passado, que é o Sandro, que jogou no Tottenham, que veio a esta época, que não se impôs muito, muito rapidamente no Belenense, que não tem jogado muito, mas que marcou um belíssimo golo.
Eu, por acaso, sinceramente, não vi a segunda parte, vi a primeira, que estava para o 2-0, a segunda não vi, depois estava a comentar o Milan com o Lazio, que começou no intervalo do jogo do Estoril, com o Belenenses. Mas o Belenenses já... aliás, aqui já tinha
feito isso.
O Belenenses Sade, sim. Acho que as pessoas percebem, não sei. O Belenenses, não é? Já a semana passada tinha falado aqui no trabalho do Franklin Carvalho, que tem conseguido pegar bem na equipa nesta fase. E acho que isso tem-se refletido. E vamos ver, está na luta. Vai ter agora o jogo com o Braga na próxima jornada, não é? Em casa. Em casa, enfim, no Jamor, que é a sua casa adotiva. E veremos, eu acho que está apertada aqui a luta pela permanência, e voltou nesta semana a apertar ainda mais com os pontos que foram conquistados pelo Tondela, enquanto que o Vizela deu um salto, não é? Com esta vitória.
É, o Tondela empatar em casa com o Vitória, a perder aqui uma oportunidade da equipa do Tondela.
Sim, mas era um jogo, mas era um jogo difícil com o Vitória, portanto...
Sim, um ponto não cai mal.
É, aqui acredito que seja um ponto, enfim, pela exibição, sim, porque esteve a ganhar. Mas vamos ver, eu acho que faltam 4 jornadas para acabar o campeonato, acho que de facto o ponto que o Famalicão consegue na Luz é muito importante, em face até do calendário. O Vizela, esta vitória é de capital importância, num jogo emocionante com o Arouca. Mas eu penso que aqui, já falamos nisso, mais do que procurar as equipas que jogam melhor, não é? É procurar as equipas que sabem sofrer mais, não é? Melhor nestas fases finais, não é? São de facto equipas que às vezes conseguem sobreviver, e o Arouca tem mais vocação para isso, não é? Para andar nestas lutas do que o próprio Moreirense. O Tondela sim, mas com esta mudança de treinador deixa-me um pouco intrigado. Tondela que chegou à final da taça à meia da semana, não é?
Sim, ganhando, empatando com o Mafra, mas ganhando por 3-1 essa eliminatória.
Sofreu muito.
Porque o Mafra teve muitas situações em que podia ter marcado.
E ali a defesa do Babacar, Niasse, guarda-redes, do penalti é decisivo, logo no início da segunda parte.
Zé Manuel Ribeiro, o que é que se passa com o Gil Vicente, que de repente entrou em queda, pelo menos em termos de resultados, e também em termos exibicionais, a equipa não rende o mesmo?
Se calhar também é a expectativa que se gera, foram muitos elogios, foram muitos aplausos, cria-se uma expectativa de estar à altura desses elogios, e as coisas acabam por pesar. Parece-me que é um bocado isso. Depois também há jogadores que estiveram demasiado na ribalta e que já têm outros clubes, como o teu favorito
Samuel Lino, que será do Atlético Madrid, não é?
Portanto, isso também ajuda a perder um bocadinho. Depois a questão de chegar ao quarto lugar começou a diluir-se, portanto perdeu-se aí um pouco a competitividade. O quinto lugar em si não está assim muito posto em causa.
Está difícil.
Tem-se mantido ali.
Tens uma última jornada, um Vitória Gil.
Sim.
Será, veremos.
O próprio Vitória, não falamos um bocado do Tondela, mas o Vitória também teve uma oportunidade, porque o Gil Vicente perdeu pontos, portanto havia aqui uma oportunidade de se aproximar.
Joga em Alvalade na próxima jornada, o Gil Vicente.
Pois, e o Vitória em casa com Santa Clara. O Vitória poderá haver nessa jornada a hipótese de levar para o último jogo a decisão, não é?
Um jogo como esse com o Sporting, às vezes é uma oportunidade para ressurgir.
Não é verdade.
Uma oportunidade para recuperar, e pode ser que o... Não deixou de jogar bem, atenção. O Gil Vicente...
Mas é um pouco estranho, Zé, porque a equipa, depois de ganhar em Braga, e ganhou em Braga fazendo uma grande exibição, claro, sofrendo, mas isso, ninguém pode ganhar em Braga sem sofrer, teve 5 jogos, e em 5 jogos perdeu 2 e empatou 3, não é? Mas com exibições teve alguns momentos. Momentos, mas não é uma coisa tão consistente como era. Muito irregular. Eu tive a oportunidade de fazer dois ou três jogos desses. A equipa teve momentos de facto bons e outros momentos muito abaixo.
Mas onde há de facto a chuva de aplausos, não é? O cúmulo dos elogios ao Gil Vicente é justamente depois desse jogo com o Braga.
Fica um ponto do Braga.
Portanto, aí é que eu acho que é essa proximidade, esse. E o facto de se calhar ter falhado no jogo a seguir, que é um momento importante.
Estou com o Marítimo, 0-0 em casa.
Olha, quem não tem sido muito elogiado, e eu acho que é, de certa forma, injusto que não se elogie o trabalho dele, é o César Peixoto, que está a fazer um grande trabalho no Passos de Ferreira.
Sim, tem. Eu acho que foram as duas chicotadas que deram resultado.
Até na goleada da semana passada.
A do Marítimo e a do Passos de Ferreira, a do César Peixoto e do Vasco Seabra, foram as chicotadas que colocaram as equipas a jogar melhor e bem na tabela.
Bem na tabela está o Portimonense, que poupou no jogo do Dragão. Sim. E agora ganhou em casa o Moreirense.
Sim, ganhou um jogo sofrido, marcou um golo ali um pouco de ressalto, segunda parte sofrida, o Moreirense também entrou mal no jogo, depois ali o Sapinto mudou a equipa na segunda parte e o Portimonense agarrou-se à vitória. Achei esta semana toda, e as partes final, as declarações do Paulo Sérgio, eu não sei a quem ele estava a dirigir com aquela história do...
Achas que eras tu?
Não acho que não pode isso. Se fosse eu, acho que telefonava e falava. Não sei.
Não sei o que ele estava a falar. Nas televisões as coisas foram muito...
Mas ele está a falar de quem?
Muita gente.
Não é de treinadores, não é de colegas de profissão?
Eventualmente. Eu não vejo os problemas. Os programas todos.
Ele está a dar importância.
Agora, o tom em geral foi muito crítico para ele. Não é?
Sim.
O tom em geral foi muito crítico para ele.
Ele está a dar uma importância a uma coisa que eu acho que não deve dar importância. Acho que
mas foi a importância que foi dada em termos mediáticos, foi muita. Não é? E sim, o Portimonense foi, de certa forma...
Até de desvirtuar a competição.
Sim, foi acusado de muitas coisas. Agora, eu acho que os treinadores têm todo o direito a tomar decisões, não é?
Mas é isso, já falámos sobre isso
na semana passada. A responsabilidade é deles e a responsabilidade pelos fracassos é deles, portanto... É evidente que o objetivo número um dele deve ser a permanência, portanto conseguir resultados pelo clube. Mas depois essas decisões podem ou não ser criticadas, podem ser... Acho que é só isso. Eu consigo entendê-lo. As coisas...
Sim, ele sentiu-se. Ok, eu compreendo. Se calhar também reagiu da mesma forma. Mas acho que ali, depois de ganhar um jogo daqueles... Repisar tanto aquele tema, não acho que havia grande necessidade, mas enfim, não percebia.
Exagerou-se numa coisa. Uma coisa é dizermos: pronto, ele tomou aqui algumas decisões e pôs algumas coisas em questão. Isso é uma coisa. Outra é dizermos: este senhor está vendido ao Porto, este senhor fez isto porque o Portimonense é o Porto B. Coisa que, aliás, eu já critiquei no Porto quando fez isso em termos de comunicação com o Braga, não é? Aqui há uns anos. Portanto, essas coisas pagam-se, vão e voltam.
Quando o Porto considerava que o Sporting Braga era o Benfica B, é isso?
Era o Benfica B, exatamente. Portanto, essas coisas também se pagam e é bom que os clubes percebam que quando entram por determinado caminho, legitimam que os outros também o façam. Mas quem pagou isso tudo, quem pagou toda essa propaganda, digamos, foi o Paulo Sérgio. Essa é que é a verdade, não é? A reputação dele, a honestidade dele, eu uma vez escrevi um texto quando o Tom Dela do Pepa ganhou no Benfica, a elogiar o Pepa, porque tinha acontecido uma coisa muito parecida, não é? O Tom Dela também era considerado na altura uma espécie de um Benfica B, portanto, que perdia sempre, que fazia.
Tens um caso gritante disso com o Sérgio Conceição no Vitória de Guimarães. Quando
sim, ganhou ao Porto.
Ganhou ao Porto, quando se falava que ele via ser treinador do Porto e toda a gente a dizer que ele ia facilitar.
Exatamente.
E ele ganha ao Porto esse jogo importante na altura, nas contas do Porto.
Exatamente. E portanto eu percebo muito bem.
Isto de desconfiar da honestidade das pessoas é algo que é ter muito cuidado.
E é um hábito que se ganhou em Portugal com muita facilidade, não é? Uma coisa é a crítica que nós fizemos.
O Petit, por exemplo, também é muitas vezes acusado disso, quando defronta ao Benfica.
Foi uma crítica honesta, pronto. Outra coisa é partirmos daí para conclusões sobre o caráter das pessoas, sobre os motivos.
Eu estava só a dizer que o Petit também tem sido algumas vezes acusado disso, quando defronta ao Benfica também, de forma absolutamente leviana.
Sim, esse é que é o problema.
E é preciso ter muito cuidado.
Mas atenção, que vamos a uma coisa, não em termos de decisões de treinadores, que eu acho que isso é incontornável, ou seja, os treinadores vão sempre poder tomar, é o que faltava agora nós dizermos aos treinadores que não podem tomar decisões, que eles consideram as melhores para as equipas, seja naquele jogo, seja no jogo a seguir, e muito menos podemos, muito menos podemos regular o futebol a pensar que as pessoas são desonestas, são todas desonestas e, portanto, que vão agir desonestamente. Agora, em muitos aspectos, há coisas que têm que ser discutidas. Por exemplo, jogar contra este Boa Vista de hoje, sem o Sauer, que é o seu melhor jogador, porque foi permitido que depois da janela de janeiro ele fosse vendido, é diferente de ter jogado com ele antes. É diferente. Jogar com Santa Clara, sem o Crisan na primeira volta, é diferente de jogar com ele agora. É diferente. Portanto, há aqui uma série de entorces, digamos, à verdade desportiva, e aí entorces verdadeiras têm a ver com regras, que têm que ser discutido. Há equipas que vão decidir...
Mas esses clubes é que se deviam preocupar com isso.
Claro, há equipas que vão decidir a descida divisão neste momento, que vão ter graus de dificuldade contra os mesmos adversários muito diferentes daquilo que outras tiveram. Não é? E não estamos a falar da janela de janeiro, porque é só menos parte do campeonato também. Ou seja, as equipas que jogaram contra o Luís Dias na primeira volta têm a vantagem de não jogar contra ele na segunda. Ao menos há essa vantagem, não é? Agora não. Agora, quer dizer, a meio da segunda volta saem estes jogadores todos, não é a mesma coisa.
Luís e Zé, vamos mesmo para o final do programa, só que olhar, porque faltam 3 jornadas para acabar o campeonato também na segunda liga, e as coisas estão com Casa Pia 62, Rio Ave 61, Chaves 60, aqui esta escadinha, 62, 61, 60, Casa Pia no primeiro lugar, Rio Ave no segundo, Desportivo de Chaves na terceira posição. O Feirense perdeu nesta jornada e penso que fica fora destas contas.
Olha, agora, desculpa lá interromper-te, mas venho a propósito. Olha bem, é justamente a segunda liga que dá razão ao Paulo Sérgio, porque... É na segunda liga que os grandes, que as equipas grandes, com equipas B, mais interferem com as suas decisões na classificação, sem que isso seja minimamente mencionado. Porque é muito diferente, por exemplo, o Porto jogar, que o Rubens Semedo vai jogar à equipa B, não é? E na semana a seguir o adversário da segunda liga já não tenha que jogar contra o Rubens Semedo, não é? Portanto, isto é permitido aos grandes na segunda liga com as equipas B. Mas depois vamos discutir o direito que as equipas da primeira liga, as pequenas equipas, têm de gerir o seu próprio plantel da mesma forma. É muito complicado.
Será entre Casa Pia, Rio Ave e Desportivo de Chaves, Luís?
Sim, não há dúvida, são esses três. E nessas três
dois jogos... sobem direto e um vai ao play-off.
É, e vai ser 3 jornadas, faltam 3 para terminar, não é? Que tens confrontos diretos, o Rio Ave joga em casa com o Casa Pia e com o Chaves. A última jornada do campeonato é um Rio Ave-Chaves. Portanto,
e agora Rio Ave-Casa Pia, não é?
Portanto, terás certeza grandes jogos até acabar. Não arrisco fazer prognóstico em relação aos três. Já te disseste que o Chaves é o que tem a melhor plantel dos três. Digo-te isso desde quase do início da época. Acho que o Casa Pia é um projeto, enfim, que foi insuflado e tem boa equipa. E o Rio Ave, enfim, não vou dizer que tem obrigação, mas tem um plantel também que está ao nível da Primeira Liga para subir. Mas vamos ver, porque estes confrontos diretos com os Chaves, perdeu agora este, empatou em Mafra, um jogo que tinha que ter ganho.
O Rio Ave.
Sim. Mas eu acho que estes confrontos diretos com o Chaves e com o Casa Pia vão ser grandes jogos.
E o Chaves que esteve a ganhar por 3-0 à Académica e depois as coisas...
Sim, ficou com 10 e depois acabou a sofrer. Sim.
Acabou a sofrer porque a Académica marcou 2 golos e acabou por ganhar o Desportivo
de Chaves
por 3-2.
O melhor marcador do campeonato é o João Carlos da Académica, não é? No meio desta confusão toda da Académica.
Que é incrível, com a situação que a Académica atravessa, e o melhor goleador do campeonato é o João Carlos, com 17 golos.
Não aconteceu uma coisa parecida com o Vinícius, não. O Vinícius também não...
Não me recordo já, Zé. Não tenho memória, confesso que não tenho memória disso. Eu concordo com aquilo que o Luís disse. É muito difícil fazer uma previsão daquilo que vai acontecer relativamente a estes três clubes, Casa Pia, Rio Ave e Chaves, quem fica em primeiro, quem fica em segundo e quem vai ao play-off. Zé, concordas também com isso?
Sim, é das coisas que nos sobram para este fim de época. É de facto...
E depois um play-off, não é?
Sim, a zona de descida e depois o play-off que é uma boa oportunidade e que não foi muito bem aproveitada nestas primeiras edições. Acho que pode ser um momento mais animado, digamos, para o nosso futebol profissional. O ano passado foi muito pobre nesse aspecto. Este ano parece-me que há equipas interessantes na segunda liga.
Pode é ser... pobre para o Rio Ave, para o que eu percebo o que queres dizer.
Não, pobre, pode em termos, fazer... pobre em termos de
espetáculo em si.
Espetáculo
pode ser um grande nós, momento. Mas a Inglaterra até dá exemplo que os playoffs em Inglaterra são os momentos fabulosos.
É o que eu penso, como bem há que é.
Incrível.
Última nota do programa de hoje, para falarmos de uma situação que nós muitas vezes também abordamos, que é de hegemonia dos clubes em determinados campeonatos. No campeonato português muitas vezes acusa-se de ser dividido por três e até por dois, mas o Sporting o ano passado, a época passada, a conseguir intrometer-se e este ano a lutar pelo título com o Futebol Clube do Porto, mas na Alemanha o Bayern é decacampeão. 10 anos seguidos, campeão alemão.
E não é, o problema não é só ser decacampeão. Atenção, a discussão na Alemanha é muito saudável, é muito interessante. Portanto, os próprios adversários, o Borussia, por exemplo, ouviu o presidente que diz que o problema é o Bayern ser como os outros grandes clubes, não é? Super clubes, ter muito dinheiro, ter muitas condições e ainda por cima ser bem gerido. É que se tivesse dinheiro e fosse incompetente, o problema é que tem dinheiro.
E já salvou a Borussia.
Já emprestou dinheiro
ao Borussia. Já emprestou dinheiro ao Borussia Dortmund numa altura
mas
de crise
também,
do Borussia.
Sim, mas também,
depois vai-lhe puxar os jogadores.
Mas também fez o contrário, que é exatamente, que é ir buscar os jogadores.
Não falha
a cláusula.
É tudo Lewandowski, pronto. É tudo.
Se o Borussia tivesse mantido os jogadores todos que teve.
Mas torna-se um campeonato interessante no que diz respeito à luta pelo título. Isto não tem grande história, não. Ganha sempre o Bayern.
Os próprios adeptos do Bayern queixam-se. Já acham que aquilo é insuficiente e, portanto, é um bom exemplo de como as regras têm que ser inovadas e tem que haver ali algum tipo de forma de aproximar, de impedir, digamos, estes clubes com mais dinheiro, com mais capacidade financeira de criarem facilmente vantagens.
O Bayern, atenção, que foi eliminado pelo 7º classificado da Liga Espanhola na Champions, o Villarreal. Portanto, que demonstra que não há esperança num futebol mais romântico.
Não é o
7º
classificado.
O Villarreal está em 7º por aí, não é?
É um treinador...
Ah, ok.
Provavelmente o maior especialista nas últimas...
Já levou 6 do Barcelona.
Nos últimos 15 anos.
Com o PSG, já levou 6, né? Em Nou Camp, depois ter ganho em casa. Sim. 3-0.
Mas
ou 4-0 e depois levou lá 6.
Mas isso é uma exceção.
Eu sei, mas é um treinador de eliminatórias.
Agora, em termos de eliminatórias,
ganhou mais ligas.
Tem um currículo inacreditável.
Esta semana apetece ver, porque vamos ter um Manchester City também Real Madrid, não é? E o Villarreal Libre.
Mas olha que eu nunca...
Meias finais de...
Real Madrid que está a 1 ponto de ser campeão espanhol.
Mas olha que eu nunca o contrataria para ganhar um campeonato.
O Unai Emery. Ele também foi... A única vez que teve essa hipótese era no PSG, porque nunca treinou um grande, olhando os clássicos candidatos de Espanha, não é?
Sim.
Meus caros, vamos ficar por aqui. Suporte de vídeo para os sites da TSF e do Jornal O Jogo do João Vieira, como é habitual. Cuidado técnico de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.